Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lambler. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Vocês estão no podcast da Lívia Lambler. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no TikTok, no Instagram, no YouTube, apesar de estar meio afastada, mas sou Lívia Lambler, com temudo no final, em todas as redes sociais. E também não deixe de se inscrever aqui no podcast, de seguir, na verdade, esse podcast, e também indicar ele para as pessoas, para esse podcast crescer e a gente trazer mais convidados legais. E por falar em convidados legais, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Ana Bonassa, que é uma das criadoras do canal Nunca Vi um Cientista. Ana é doutora em ciências e divulgadora científica e vem fazendo um trabalho super importante junto com sua parceira Laura de Freitas para popularizar a ciência nas redes sociais. Ana, eu tô feliz, assim, demais de você estar aqui comigo. Muito obrigada por você estar aqui.
Uhul, imagina. Obrigada eu pelo convite. Você tem todas as suas redes sociais com o mesmo nome. Eu fui uma anta, eu coloquei o Instagram de um jeito e o Twitter de outro. Mas é que o meu Instagram, ele é Cienciana, né? Que eu queria fazer uma piadinha. Ah, meu nome, Ana, não sei o que, Cienciana.
Eu lembro, eu vi.
Aí no Twitter, eu coloquei também Cienciana, mas aí eu coloquei Ciência Ana. E aí ficou com dois A, entendeu? Aí um lugar é Cienciana, o outro é Ciência Ana. Aí eu, ai, nossa, que enrolação. Não consegui padronizar isso daí, porque assim, eu imagina, né? Já passei dos 30, já mexi em rede social pra mim. Já é mais complicado. Mas a gente vai aprendendo, né? Os tombos que a gente leva ensina a gente. Então, se vocês quiserem, me sigam lá no Insta, Cienciana, e no Twitter, Cienciana.
E também tem o Nunca Vi um Cientista. Sim. Também nas outras redes, né?
Eu Nunca Vi um Cientista. Esse tá tudo certo, a gente pôs o mesmo nome em todos. Nunca Vi um numeral, né? Um cientista. Tamo em tudo, né? Igual você falou, tamo no Instagram, tamo no Twitter, tamo no YouTube, todo vapor aí, tem no Facebook também, e bora lá.
Tá certo, inclusive eu adoro o conteúdo de vocês, acho que é muito informativo, né, de uma forma bem didática, eu acompanho de verdade vocês.
Ai, que legal, obrigada.
É lógico, e aí me diz, como é que surgiu essa ideia de falar sobre ciência na internet?
Olha só, começou lá em 2018, quer dizer, a ideia, a sementinha, a intenção, sabe, o querer, ele já estava ali, já desde muito antes. Tanto que eu já tinha um outro canal, né, para falar de ciências e tal, mas assim, é muito difícil quando você não tem uma equipe, né, você não conhece as pessoas certas, você tem que aprender tudo de tudo, né. E eu tava lá, aos trancos e barrancos e tal, mas aí em 2018 aconteceu um negócio que, assim, foi life changing, sabe? Mudou tudo. Que eu fui selecionada para participar de uma competição. E aí, nessa competição, tinha outros 30 participantes lá, né? Eu e mais 29, no caso. E aí, a gente passa uma competição de comunicação científica. Então, a gente passa uma semana aprendendo sobre comunicação, como tornar a sua linguagem acessível e tudo mais. É tipo um puta curso mesmo. Que e legal. Aí, lá no final, a Laura, a Laura que você falou no começo aí, que é outra integrante do No Caminho Cientista, que também toca comigo, ela falou assim, mano, vamos usar todo esse conteúdo que a gente aprendeu aqui, é muito rico pra, né, não fazer nada com isso, vamos fazer um canal, vamos fazer alguma coisa, não era um canal, era criar uma iniciativa para falar de ciência nas redes, a ideia sempre foi essa, tipo, ir onde as pessoas estão, as pessoas estão no Facebook, scrollando ali, vamos fazer posts no Facebook, escrever textinhos legais e as pessoas lerem rapidinho, sabe? As pessoas estão no Instagram, vamos fazer negocinho e voltar, aí depois veio o YouTube, as pessoas estão muito no YouTube, vamos fazer vídeo, e a gente, imagina, aprender do nada, né, como editar vídeo, como fazer roteiro, e vamos lá, aprendendo. E sempre foi essa ideia, assim, falar de ciências de um modo que você não precisa fazer sei lá, faculdade, entendeu? Não quero falar com meus pares, eu quero falar com as galera que tá querendo entender se margarina é melhor que manteiga, entendeu? Esse tipo de, as dúvidas das pessoas, e as pessoas vêm, agora muita gente manda, né, proposta de vídeo, e-mail e tal, mas antes era basicamente isso que chegava na gente, assim, será que isso é verdade? Será que isso daqui que estão propagando realmente detoxifica o corpo? Será que esse chá aqui realmente emagrece? Sabe esse tipo de coisa? E aí a gente foi... falando, e quanto mais fala de ciências, mais a pessoa, tipo, pega interesse em entender como que é o método científico, como é que você faz para diferenciar uma informação que é verdadeira e outra de falsa, e aí, sei lá, chegamos onde a gente tá, foi daí que surgiu essa ideia, mas a base, a criação do Nunca Vi um Cientista não é nem ser um canal do YouTube, é falar de ciência onde a galera tá. Só não me fala pra falar de ciência no TikTok, vai ficar muito difícil. Eu aprendi mais uma rede social que vai ser complicado.
É difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa que já vem com isso há muito tempo, como você mesma falou. Eu já vi foto sua no YouPix muito antes de você ter criado o canal, não foi?
Sim, eu sempre quis... tá aí, né, no meio da galerinha falando coisas, assim.
Sempre quis ser blogueira, Ana. O negócio é esse.
Tipo isso. Eu queria estar fazendo, né? Queria estar ali aparecendo, fazendo conteúdo, falando de alguma coisa. E eu descobri que, assim, falar de uma coisa que é a minha área, ou pelo menos uma coisa que eu tenho mais facilidade, é muito mais fácil do que, ai, falar de maquiagem. Porra, maquiagem pra mim não... Mas eu vou ter que aprender do zero um negócio, entendeu? Então, sim. Se eu já fiz, já faço pesquisa científica desde 2007. Oh, meu pai, eterno. Toda vez que eu penso, fica mais longe, assim, desde 2007. aí já fica mais fácil pra mim falar de ciências, né? Um negócio que já tá há muito tempo aí.
Ah, legal. E eu acho que vocês... Essa coisa de vocês popularizarem, né, a ciência da forma que vocês trazem, vocês já uniram ciência com Masterchef, vocês já uniram ciência, sei lá, com assuntos do momento, já trouxeram pessoas super legais para falar no canal. E eu acho isso uma das coisas que trazem o diferencial de vocês, porque vocês não ficam com essa linguagem academicista, que eu acho, na verdade, que isso que afasta muitas pessoas da ciência, né? E eu enxergo que é isso que vocês querem fazer, romper essa barreira.
Sim, eu concordo completamente. Essa linguagem realmente afasta, porque, assim, é elitista, né? Não é todo mundo que entende jargão de áreas específicas da ciência. Então, não dá pra usar isso, né? Com a galera, com o povão, sabe? Com o público geral. Não dá, porque, assim, a mensagem que eu quero passar simplesmente não vai ser entendida. A pessoa vai fechar a página, vai ir pro próximo vídeo, porque, assim, não é interessante, porque ela simplesmente não entende. Mas aí, quando você mastiga isso, você... dá exemplo do contexto do dia a dia, né? Aí você fala assim, bom, tem uma reação ali na química que acontece todo dia na sua cozinha. Pô, todo mundo tem uma cozinha. Você pode até não cozinhar, mas você tem uma cozinha e você sabe qual que é o gosto da reação tal, que é a reação de Maillard. Uhum. E aí a gente explica a ciência, a química por trás das reações, e aí tudo num contexto que a pessoa pode entender. E aí você faz analogia, você usa moléculas, sabe? Você usa exemplos, brinquedinhos... Tudo isso para mastigar e a pessoa poder entender e traduzir aquela mensagem na cabeça dela. Então, é isso que a gente pretende, sabe? Realmente tirar essa barreira elitista, né? Porque a gente viu que muito tempo isso é o que afasta, né? Então, o povo das universidades realmente pesquisam as coisas e essas coisas chegam nas pessoas. Por muito tempo não chegou, né? Muito tempo, mas a gente tá aí tentando mudar isso, né? Não tô dizendo que a gente as primeiras, tal, mas assim, estamos crescendo e, assim, o que a gente tinha de exemplo pra divulgação científica, desde, sei lá, dos primórdios do YouTube, sempre foi homens, né? Sim. E assim, a gente para pra pensar e olhar assim, pô, cadê uma divulgadora científica, né, brasileira e tal? Tinha poucas, e estamos crescendo, estamos caminhando aí, agora tem mais exemplos pra poder inspirar principalmente também novas garotas a se tornarem cientistas. Então, isso é uma parte importante do nosso trabalho, né? Não só levar uma mensagem de ciência, mas também como inspirar novas gerações cientistas, né? Que precisa, mano. Porque, assim, não tá tendo inspiração por parte do governo, sabe? Não tá tendo inspiração por parte de incentivo financeiro. Então, vamos inspirar de outros jeitos aí. Vamos passar essa fase meio dark que a gente tá vivendo, mas vamos continuar.
Com toda certeza. Não, e uma coisa também que eu vejo é que vocês tiram o estereótipo de que a mulher cientista é só aquela nerdona que não fala com ninguém e tal. Não, vocês são super de boa, falam com todo mundo. Eu acho isso também, que isso também traz um diferencial, né, Ana? Porque as pessoas criam na cabeça delas ilusões de como que as pessoas são em determinadas profissões. E vocês são simplesmente mulheres, né, igual a qualquer outra. Só que vocês estão trabalhando com ciência.
Assim, não vejo diferenças. É uma profissão como qualquer outra. Quer dizer, aqui no Brasil, né, não é profissão ainda, né? Não é regulamentada.
Não é profissão.
Não é, menina, acredita? Porque
fala mais disso aí.
Então, cientista aqui no Brasil, ele é visto como, assim, um estudante, entendeu? Então, você faz mestrado, doutorado, você não é um profissional da pesquisa. Você é um estudante de mestrado, um estudante de doutorado. Porque você não recebe um salário, você recebe uma bolsa. E aí muita gente vê a bolsa como, um assistencialismo, igual, tipo, Bolsa Família, entendeu? Que é o auxílio. Não, mano, isso não é um auxílio, é o seu salário, você tá trabalhando, fazendo pesquisa e publicando coisas, assim, não pela sua carreira, né? Isso é a sua carreira, mas você tá publicando coisas pro avanço da pesquisa científica. Então, não é só estudar, não é ser cientista, não é só sentar e ler livros, ler artigos científicos. Então, você faz muita coisa braçal, muito experimento, sabe? É trabalho mesmo. E aí, não tem. Como não tem salário, né? Não tem vínculo empregatício. Então, não tem carteira assinada, não tem todos os direitos trabalhistas, não tem férias remuneradas, não tem, sabe? Não tem nada de que... Não tem direito à greve. Ah, não posso protestar. Não pode. Não tem direito a nada. É realmente um período ali que você fica fazendo mestrado e doutorado, e aí tem depois do doutorado, que é onde eu tô, que é o pós-doutorado. Que é um limbo maior ainda, porque você nem é estudante e também nem é professor.
Sim.
Ou seja, é só um limbo. É um limbo grande que se alguém me pergunta hoje, qual que é a sua profissão? Mano, eu tenho orgulho de falar, eu sou cientista. Mas assim, não existe essa profissão cientista. Tudo que você vai procurar de oficial, vou fazer um cadastro aqui no governo, sei do quê. Qual que é a sua profissão? Tem um milhão de profissão lá, mas não tem cientista, porque realmente não existe. Você procura lá, pesquisador, não tem. Não sei o quê. Aí você cai aonde? O que eu vou fazer? O que eu sou? Eu não sou nada pro governo, né? Eu ainda recebo bolsa, que é o meu salário, mas é aquele negócio, aquele problema lá que eu falei. Então, é complicado, né? Eu nem sei qual que é a pergunta que chegou aqui.
Não, a gente estava falando sobre essa coisa de que mulheres sendo cientistas e tal, mas faz todo sentido o que você está falando. Eu posso falar porque meu marido tem PhD também, né? E tem pós-doutorado também. E não é fácil, mesmo aqui nos Estados Unidos, na área dele, que ele trabalha com ecologia, também não é muito fácil, sabe? Acho que então, ele foi pro Brasil pelo Ciências Sem Fronteiras, essa coisa toda. Um dia eu queria muito, assim, ter um mesão, assim, sabe, de bar, quando eu for ao Brasil, aí a gente senta lá e vocês trocam ideia que vocês iam se dar bem.
Que legal, sim.
Porque eu vejo isso, sabe? E fora que eu conheço muitas pessoas que vêm pra cá também pra fazer pós-doutorado, sabe? Que não tem essa oportunidade toda. Então é muito louco pensar que, o Brasil não investe. Mas quais países com esse sistema capitalista do jeito que é, tá investindo de fato na ciência, sabe? Porque o Brasil tá passando por esse momento difícil, negacionista da ciência, essa coisa toda, porém aqui também já passou com o governo anterior. Então, assim, eu acho que tá vivendo um momento no mundo em que a ciência tá passando por um momento muito delicado. E pessoas como vocês, que estão elevando a ciência, estão tendo um trabalho dobrado.
Com certeza. Eu acho que, assim, por mais que o mundo como um todo esteja passando por um momento negacionista e tal, que é bem paradoxal, porque estamos numa pandemia, né? Então,
sim.
Olha só, né? Estão precisando cientistas agora para salvar o mundo, basicamente. Mas mesmo que, assim, tenha tido governos aí, né, aqui também, que são anticiências, que são negacionistas, ainda assim, o investimento ele tende a não parar, mas aqui parou, entendeu? Caiu muito. E aí, assim, o que importa pra gente é o investimento. É claro que, assim, apoio da população é ótimo, porque, assim, uma população que não entende ciência e não vê a importância da ciência, não vê a ciência sendo aplicada no seu dia a dia, por mais que tudo, né, no dia a dia das pessoas seja ciência. Uma população que não faz essa ligação, né, com o produto da faculdade, né, com o produto das universidades, a pesquisa, e isso daí melhorando a vida dela constantemente, o tempo todo, se ela não faz esse link, ela é uma população que apoia o desmonte de universidades, apoia corte de verba para ciência. Ah, o que é CNPq? Não, tem que cortar mesmo, nunca ouvi falar, não presta para nada. Tem que cortar mesmo. E eu vi assim, muitos comentários desse tipo. Ah, não, que fomenta, vai trabalhar, é isso. Ah, não, porque eu passei no vaga de doutorado aqui, mas não tem bolsa. Ah, viver de bolsa? Que bolsa? Vai trabalhar. Tipo, mano, esse é o trabalho, entendeu? Aí as pessoas, se não entende isso, apoia corte de fomento, fala assim, ah, enquanto, lembra aquele print, ficou famoso uns anos atrás, de um cara falando, meu, enquanto tiver 50% dos brasileiros sem saneamento básico, foda-se a ciência, sabe? Eu invisto em outras coisas, mas prioridade.
Meu Deus.
É, mas a ciência é que vai tirar a gente desse buraco, assim. É, quanto mais governos, né, e população também entender que ciência não é gasto, né? Ciência é investimento, aquela famosa frase que, assim, que ficou célebre. Eita! Célebre! Tá vendo? Essa frase aí é mais pra realidade, porque, assim, realmente, ciência não é gasto. Tem estimativas e pesquisas de cada dólar investido na ciência vira não sei quantos lá pra frente. Tipo, é multiplicador, assim, não vai. É realmente um investimento, porque você vai realmente diminuir a importação de coisas, você vai ficar mais autossustentável, com produção de tecnologias, você não vai importar tecnologias. Isso é a tendência que o Brasil tá indo pro oposto, né? Cada vez menos investindo em ciência. E cada vez mais tendendo a ser só um país exportador de matéria-prima. Olha só. E a galera lá fora, tipo, aí, olha só, tá ligada. Porque, assim, a gente brasileiro tem uma fama muito boa de ser profissionais muito sérios, né? Bons trabalhadores. Uhum. Então, essa fuga de cérebro que tá acontecendo porque não tem investimentos na ciência é muito real. Conheço muita gente que, assim, falou, ó, deu pra mim, não vai rolar. Pelo menos agora não, vou ficar um tempo fora, vou abraçar uma oportunidade aqui, se tiver a oportunidade de ficar mais tempo, eu fico, porque é o que o Brasil não valoriza, outros países valorizam. Então, isso é péssimo pra gente, porque a gente gasta dinheiro público pra fazer todo aquele treinamento do profissional, e o profissional, de repente, vai produzir novas tecnologias em outro país. É muito horrível, mas não dá pra
comparar. E aí tem que exportar, né?
Isso. Aí não dá pra culpar as pessoas que foram buscar oportunidades, que foram buscar um lugar onde elas são valorizadas. Não dá pra culpar. Então, tipo, tem que mudar o jeito de pensar, né, da base aqui, né, tem que mudar a estrutura e tem que dar mais oportunidades. Então, esse é um dos papéis que a gente também quer, assim, manter, assim. Vamos inspirar as pessoas para pelo menos continuar com um brilhinho nos olhos em relação à ciência, né? Para mais pessoas cada vez mais terem interesses e, quem sabe, a gente não ter essa lacuna, né? Imagina, porque a gente pensa, pô, ai, não quero ser cientista agora. Então essa geração toda vai pensando, não quero passar esse perrengue que vocês estão passando, não. E aí fica 10 anos sem novos jovens fazendo pesquisa. Pô, a gente, é um retrocesso gigantesco. Não,
é um retrocesso.
Eu não sei nem se tem volta.
Difícil.
É uma loucura.
Mas vamos falar de coisa boa, porque a gente também tá falando aqui só do lado ruim. Vamos falar aqui do crescimento de vocês e do conteúdo de vocês. O que as pessoas mais pedem para vocês falarem? E, assim, quais são os vídeos, os posts mais famosos que vocês têm?
Ah, então, lá no canal, essas coisas de cozinha faz muito sucesso, muito. Porque, assim, é uma coisa que todo mundo tem. E a gente percebeu que a gente tem um público de jovens adultos que estão tendo contato agora com cozinha, então não sabe qual utensílio usar, não sabe o que pode fazer, o que não pode. Então começou com a ideia lá atrás de fazer reação aos episódios do MasterChef, e aí as pessoas piraram, ai, faz mais vídeos explicando, porque, assim, cada episódio a Laura focava num tema. Ah, hoje eu vou explicar o que, que é molho bechamel. Então, molho bechamel, tem espessante, não sei o que, aí explica química lá no bagulho. E aí as pessoas, nossa, que legal, agora fala de não sei o que, fala desse outro molho. E isso foi se autoalimentando, sabe?
Uhum.
E aí foi surgindo novos temas, tal, nesse hiato que teve de Masterchef, que não tinha Masterchef, continuou fazendo vídeos de outras coisas. E o maior sucesso do nosso canal foi o vídeo explicando da Air Fryer. Olha só, tem mais de 400 views, 400
mil views, né?
E aí é onde a Laura explica se porque tem muita dúvida, né? Ah, air fryer faz mal? Porque assim, é um negócio diferentão ali. E ela explica, gente, é só um forninho. Não tem diferença. É um forninho que tem um ventiladorzinho, uma ventoinha pra girar mais rápido o calor, o vento quente. E aí é isso, as pessoas piraram e tal. E ela fez uma puta pesquisa, foi um baita roteiro. E é o mais visto, assim, as pessoas querem realmente entender as coisas de cozinha, as reações, a transformação dos alimentos. Isso é bem legal, muito pedido. Isso é uma das coisas que mais faz sucesso mesmo.
Você é formada em química, não é?
Não, eu sou bióloga.
Menina, eu jurava que você... Eu pesquisei sobre você, é porque eu acho que eu me confundi, então. A Laura é química e você é bióloga.
Não, ela também não é, ela é farmacêutica.
Gente, mas juro que então, eu pesquisei, eu me confundi então com alguma coisa, eu não entendi a coisa.
Eu tô no Instituto de Química, acho que é
isso. É isso, eu fiquei confusa com isso.
É, eu fiz biologia, né, uhum. E aí o meu mestrado e doutorado é em ciências, mas aí é com ênfase em fisiologia, e aí fisiologia é só os, como que eu explico, é quando estuda o corpo humano, sabe?
Entendi.
Os tecidos, os sistemas que a gente vê na escola. Ah, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino. Esses sistemas, isso daí estuda dentro da fisiologia. E aí eu tô no pós-doutorado, que é no Instituto de Química. Então acho que deve ser daí que você deve ter visto isso e falar.
Provavelmente. Ficou a química na minha cabeça.
É.
Você não tem vontade, então, de sair daí para tentar um pós-doc em outro país, por exemplo?
Ah, então, na verdade, o meu plano A é ser creator, fazer conteúdo mesmo no YouTube, nas redes, né? Não só no YouTube, mas realmente levar a ciência para as pessoas, porque eu me descobri que eu gostei muito disso, então... Tem muita gente que faz esse caminho de, quero fazer pós-doc fora e tal, e poderia até procurar oportunidades, porque eu tenho um laboratório muito bom, que tem muitos contatos, né, muito networking.
Uhum.
Mas eu acho que, assim, eu não queria mais trabalhar com ciência, né, fazer ciência, eu queria só, tipo, falar, só, né, falar de ciência pra galera, porque eu gostei muito de experienciar isso, sabe, e fazer vídeos e tal, por mais que hate que a gente sofre, nossa, muito...
É mesmo, menina?
É, tem um hate danado, mas é bom, tem a parte boa, né? Chegar a falar a parte negativa de novo.
Não, mas por quê? Eu não entendo por que vocês receberiam hate.
Ah, o negacionismo, né? É basicamente isso, não tem outra explicação. Porque,
assim, chegou nesse ponto?
Opa, você vai fazer um vídeo falando que vacina não é magnética? E aí vem, assim, mano, vem muita gente. Assim, a maioria é perfil fake e tal.
Uhum.
Sei lá, criados pra fazer spam de comentário negativo, xingando de mais coisas variadas possíveis, falando que você é mentirosa, vendida da indústria farmacêutica, que você quer deixar todo mundo controlado pelo chip do Bill Gates, sabe? Esse tipo de pira, esse tipo de chapéu de alumínio, sabe? Paranoia. E, assim... A gente vê que é a mesma mensaginha, sabe? É o mesmo... Vem, de repente, eu expliquei lá, não tem nanopartícula. A galera nem sabe o que é nanopartícula, mas vem falando, não tem nanopartícula. Aí você explica lá no comentário. E aí, de repente, semana seguinte, tem uma chuva de mensagens bem iguaizinhas, falando, não, é que tem grafeno. Não, mas aí eu explico, não tem grafeno, entendeu? Aí, na próxima semana, fala, então é hidróxido de alumínio. Não, mas hidróxido de alumínio tem no sal de fruta, sabe? E aí é sempre... Parece que tem uma fonte, entendeu? É bem identificável ondas de pessoas chegando lá e falando o mesmo discursinho de atacar a pessoa e aí depois vai pro próximo vídeo e continua atacando e tal. Mas é basicamente isso. Quando você fala alguma coisa que as pessoas não querem concordar, as pessoas vão lá e te atacam. Você vai falar de homeopatia? Ah, homeopatia, né, não tem muitos efeitos ali, né? Mano, um monte de gente atacando, porque, assim, usa homeopatia a vida inteira e fala, não, tá me atacando, virou uma crença, entendeu? Não é questão de ciência, mas é questão de não ataque o que eu acredito, né? A ciência só está certa quando... quando confirma o que eu acredito. Mas não é assim a ciência, né? Você precisa entender como é que é o método científico. É basicamente isso que a gente também quer fazer. Ensinar que, olha, isso daí... Você precisa ter fontes para poder falar. Você não pode ser vozes da sua cabeça, né? Fontes... Arial 12.
Essa questão da fonte é muito engraçada, porque o jornalismo também sofre isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que você está embasado, você tem conhecimento, mas a pessoa está ali e ela quer te contrariar, porque afinal está todo mundo da bolha dela falando que não, né? Isso é bem louco.
Exatamente. E sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, virou assim tanto um fla-flu, né? Um negócio tipo ele contra eu, eles contra nós, que assim, parece que a pessoa que tem uma... Vamos pôr, uma visão política. Ah, sei lá, sou de direita. Sou de esquerda. Isso vem numa caixinha com várias outras coisas que não tem a ver com a posição política. Então, parece que, assim, eu falar sou de direita, parece que vem junto, sei lá. Tô falando numa caixinha bem extremista, tá?
Uhum.
Parece que vem junto ser antivacina, ser negacionista, ter um comportamento de ad hominem, né? De xingar as pessoas. Parece que vem tudo uma caixinha, sabe? Parece que você não... Você não pode não concordar com aquilo. Falar, ah, não. Então, eu falei que eu sou de direita aqui, extrema direita. Então, eu tenho que fazer tudo isso aqui que o povo tá fazendo. Porque, senão, eu não tô inserido, né, nessa comunidade de pessoas. Né? As pessoas vão me reprimir. Então, eu tenho que
acreditar... É um combo.
Isso. Eu tenho que reproduzir todo esse discurso deles. Porque, senão, eu não vou estar junto aqui. E tá. Isso tira esse negócio de pensar... por eu mesmo, né? Ah, questione, né? As pessoas pararam de se questionar, as pessoas só estão repetindo. Vai boiada, vai todo mundo junto, vai, só vai.
Não tá
fácil, não. E pararam
de
questionar e, nossa, isso é complicadíssimo. Ai, eu falei, gente, esse podcast vai ser só... o título, podcast da depressão.
Ciência da depressão, ciência da depressão.
Vamos falar só de coisa boa aqui, na TechPix.
Vocês trazem um pouco do humor também, né, pro canal de vocês?
Ah, sim, a gente... Porque assim, humor é uma coisa legal, né, é uma coisa que torna as coisas mais agradáveis, assim. Não,
sim.
Não tô dizendo que a gente é as mais engraçadas do mundo, a gente tenta, pelo menos. Porque esse negócio sério, que parece uma aula acadêmica, ou uma aula, sei lá, de ensino médio... A gente não curte isso, né? A gente tem que fazer um negócio que a gente curte ver. Então, se eu ligar, assim, a não ser que eu, pô, esteja estudando e tal, mas se eu ligar um vídeo no YouTube pra entretenimento, eu não queria ficar vendo uma aulinha, sabe? Daquele formato quadradão que a gente conhece. Então, eu quero fazer um conteúdo do jeito que eu consumiria. Então, bota musiquinha de fundo, bota piadinha, bota meme, faz um roteiro com tons de oralidade. Então, não vou falar assim, desenvolvi não sei o quê. Fala assim, eu criei, sabe? Um negócio, um vocabulário mais perto da linguagem que as pessoas usam, né?
Sim.
Não é um negócio, eu identifiquei essa proteína. Você vai colocando tons de oralidade no discurso pra ele ficar mais perto do jeito que você fala mesmo, e não você vira um robozinho. E
não,
aí isso é o que a gente identifica como um vídeo que, não é legal, próximo. E aí a gente perde a galera. Então, vamos mudar isso daí, vamos colocar, não um robozinho, né, mas um ser humano ali falando os negócios que vai atrair mais as pessoas.
Sim. Não, e é muito engraçado você falar isso, porque quando eu tava fazendo vídeo, né, que eu dei uma pausa agora, a gente trocava música de vez em quando, lembra?
Trocava música? Ah, sim, verdade.
A gente trocou várias musiquinhas já.
Sim, aquelas musiquinhas clássicas que eu falo, nossa, eu queria tanto botar isso daqui. Aquele somzinho de elevador, quando tá
falando... Isso. Aí uma vê no canal da outra, nossa, qual o nome dessa música? E uma coisa que você falou, que é muito legal, eu já entrevistei aqui a professora Zilmar do canal História e Tu. Não sei se você conhece esse canal.
Ah, sim.
Eu amo esse canal. E ela e o professor Danilo, eles também têm essa linguagem assim muito mais próxima. E eles, quer dizer, ela, né, que veio fazer, eu ainda tenho que fazer um episódio com os dois, assim como eu tenho que fazer um episódio com vocês junto com a Laura. E eu acho assim muito interessante porque ela falou assim, quando a gente começou a colocar essa linguagem mais popular, colocar meme, colocar gíria e tal, zoeira, as pessoas começaram a comentar muito mais, a ficar uma coisa muito mais leve. Eu acho que com vocês foi basicamente a mesma coisa também. Não que o conteúdo de vocês não fosse assim já, mas com o tempo a gente vai se adaptando, vai colocando uma coisa nova aqui, outra ali, né?
Ah, sim, nossa, se eu pegar o primeiro vídeo que eu gravei, meu Deus do céu! Como que muda? Meu Deus, eu tava toda travada, demorei assim uma tarde inteira para gravar, porque eu errava pra caramba. Olha, assim, é uma dica, inclusive, que eu dou pra quem quer fazer conteúdo. Começa, mano, só vai, porque assim,
Sim.
não, se você ficar, ah, não, agora eu vou estudar isso aqui, agora eu vou. Faz, e aí você vai melhorando com o tempo, porque você não vai fazer um vídeo top, perfeito na primeira. Você pode até fazer, mas o tempo que você vai gastar fazendo isso, vai aprendendo aos poucos, vai fazendo. É, o primeiro vídeo que eu fiz foi realmente. Ah, tinha muito meme também já. Eu já comecei fazendo com muita piadinha, mas eu era muito mais. Dava pra ver que eu era muito mais travada, assim, em frente da câmera, assim. Ficava muito mais pensando, nossa, que. Ai, que. Gente, como. É um pensamento que, assim, a gente tá falando sozinha, com uma câmera, não tem ninguém vendo. Assim, a gente se acha a pessoa mais idiota do mundo, sabe? É um pensamento
Sim.
que, assim, fala que vergonha. Eu
Qual
não tenho vergonha.
foi?
Qual o vídeo?
É.
Foi o vídeo de detox. É, se detox, aqueles sucos detox
Ah,
realmente
sim.
detoxificam o corpo, né? E aí, claro que a resposta eu já sabia, mas tinha um paper que analisou procedimentos detox lá, com três programas de detoxificação. E aí nunca tinha mudanças, né, do que se propunha. E aí o paper falava isso e ele resumiu isso numa revisão. Eu falei assim, bom, é isso daqui que eu vou fazer. Peguei, fiz o roteiro, abri a câmera, esperei. Olha só, a vergonha é tanta, porque assim, no começo, eu não gravava com a galera aqui, porque eu moro com o conge, né, e aí tem o filho dele. Eu esperava eles saírem. Ah, vou almoçar. Não, pode ir, vai lá, vai lá. Demora bastante, tá? Ó, fica tranquilo, fica lá de boa. E aí eu esperava ele sair para gravar, porque assim, a vergonha era tanta que eu não conseguia gravar e com uma pessoa do lado, porque eu ficava nesse negócio, nossa, tá ouvindo o que eu tô falando? Tá ouvindo o que eu tô errando aqui? Eu tô repetindo 1 milhão de vezes. Vai me achar uma completa idiota. Então é melhor eu fazer sozinha para ser menos travada. E mesmo assim, ainda era travada pra caramba. Mas eu
Mas
achei que aquele ficou bom o vídeo. Assim, não ficou uau, que vídeo, né? Mas, né, para um começo tá bom. Tem que começar.
o canal de vocês começou a bombar mais, assim, quer dizer, a página já bombava muito, mas eu acho que o canal bombou muito quando vocês fizeram a collab com a Mayra Medeiros, não foi?
Ah, sim. É, a verdade mudou, né? A gente começou no Facebook, basicamente. Nem, até tinha criado lá o Instagram, mas tem que fazer um conteúdo específico, né? Não é só repostar. Mas a
Sim.
gente começou no Facebook, começou a bombar no Facebook e tal. E, mano, a gente no YouTube tinha 300 inscritos. Quando eu mandei e-mail pra Maíra, eu falei assim, mano, ela vai. Nem vai responder, né? Tipo, pô, quem são essas pessoas que nunca me viram na vida e estão querendo um vídeo collab? Mas quando ela respondeu, eu quase caí dura. Eu falei assim, Laura, não, a gente já tem, vou mandar e-mail. Mandou, ela respondeu. E aí combinou, ela passou, olha, foi assim. A gente costuma dizer, ela é nossa madrinha, né? De canal,
Ah, sim.
porque a gente tinha 300 inscritos no dia que publicou o vídeo, que foi collab cruzada, né? Que ela, sai o um vídeo no dela e no nosso no mesmo dia. E aí foi de 300 a 15 mil em um dia. É, e aí a gente ficou, nossa senhora, agora temos alguma chance e tal. E aí começou a poder monetizar e tal. E foi crescendo. E aí depois virou, né? Aí agora o Facebook tá bem paradão, assim, não é que tá parado, né? Mas não é mais tanto o foco. É, porque a gente vê que é uma rede que tá já caindo, né? Você tem que ter o feeling da plataforma. É uma rede que tem assim um público que já não é o público que consome esse tipo de coisa, que gosta dos vídeos, tá ficando realmente um público mais, sei lá, radical. Não sei como é que eu falo isso. Um público mais velho, mais radical lá, que só quer ver gatinhos. Não sei. Não, não tá fazendo mais tanto tanto sucesso lá no Facebook. E aí virou isso, inverteu. No YouTube, pá, começou. Aí Instagram, pá. E Twitter, pá.
O Twitter eu não vejo engraçado. Eu acompanho vocês no Twitter, mas eu não tenho visto vocês tanto. Eu acompanho muito vocês no Instagram e no YouTube, mas o Twitter eu acho que eu não vi tanto. Como é que tá o Twitter?
O Twitter foi a nossa última rede que a gente falou assim, bom, vamos botar alguém, porque assim, humanamente não dá. Não dá pra você cuidar, uma pessoa cuidar de tudo.
Não.
Então a gente meio que começou a dividir. Eu peguei mais o YouTube, eu sou a pessoa que mais responde. A Laura também responde às vezes. É, ambas têm acesso a tudo, né? Todas as redes e tal. Mas eu sou a que me especializei mais no YouTube. A Laura especializou mais em responder comentários no Instagram, caixinha no Instagram. E aí o Twitter ficava meio que... Ah, e agora? Vamos ver aí? E aí surgiu a Letícia, que é uma colaboradora nossa. E aí ela já tem... muito dessa vibe de Twitter e tal, ela falou, ah, vocês querem que eu assuma o Twitter e tal? Eu posso ficar. Então, quem interagir lá no Twitter sabe que vai estar interagindo com a Letícia.
Ah, que legal!
É, porque não dá, mano, não dá. É muita mensagem, assim. Eu no meu Instagram pessoal, ele é pequenininho. E, assim, eu já vejo, às vezes, que não dá conta, que, assim, às vezes eu faço um story e eu me arrependo, porque tem tanto... novo balão, todo, nova sugestão, nova não sei o que, nova não sei, sabe, aquelas conversinhas que fica aparecendo pipocando ali,
sei.
E aí eu falo, nossa, que arrependimento, por que eu fiz esse story? Agora um monte de gente me perguntando, me respondendo coisas aqui que eu não queria, eu tô aqui tentando trabalhar. Olha que coisa, né, imagina, o meu é pequenininho, agora você imagina o Instagram do Nunca Vi Um Cientista, né, 114 mil, 115, tá quase 115, não dá. E aí tem as mensagens do YouTube, aí tem um box das outras redes, e aí você tem que dividir. Não tem como, assim, tem que ter uma equipe. Você pode até começar sozinha, mas não dá. Tem que ter equipe mais pra frente.
Sim, sim, tem que ter. Eu com 10 mil no YouTube já tava com dificuldade.
É.
Vocês estão conseguindo não viver de YouTube, porque não é fácil, né? Mas, assim, já tá vindo um retorno legal para vocês ou vocês ainda estão meio que caminhando para esse processo?
Ah, então, a gente tá feliz que a gente conseguiu fazer um caixinha e agora a gente tá conseguindo pagar as pessoas que fazem, que são colaboradores,
que legal.
Né? Então, quem faz pesquisa de roteiro, de material, quem grava vídeo, a gente tá conseguindo, a gente tem agora mais dois editores, além de mim, né, que eu tava fazendo sozinha e tal, e realmente tava ficando pesadão. E aí, no começo do ano, a gente falou assim, bom, temos esse dinheiro e tá guardado e a gente vai comprar equipamentos com ele, mas agora a gente consegue dar um retorno financeiro. É, sim, pouco, tá? Não é aquela uau, vou viver disso. Mas a gente consegue, pelo menos, dar uma contribuição pra quem tá ajudando com a gente. A gente ficou muito feliz, sério, assim, porque a gente não quer. A intenção é sempre, assim, tanto remunerar a gente, né, pelo nosso trampo, mas também as pessoas que ajudam. Então a gente ficou muito contente com isso. E, assim, não dá pra viver ainda, não. Apesar de receber em dólar, né? O dólar tá bem bom, tá? Neste aspecto, né? Tá bem bom. Mas não dá, mano. Ainda não dá. Ainda é muito pouco pra... Ainda mais dividindo, né? Eu e a Laura e tal. Quer dizer, dividindo não. É que a gente não pega nada pra gente. A gente só bota uma poupancinha lá e a usa pra pagar. Mas a ideia é que, assim, né? Cada vez mais seja realmente... Compensar o trampo que a gente teve até agora de graça, basicamente.
Nossa,
né?
Sim, sim.
Sim, a curva de crescimento de tanto de visibilidade quanto de ganho financeiro no YouTube, assim, é bem difícil no começo, né? Você passa um monte de tempo, um puta tempo, assim, nas mínguas, de graça total. Só muito pra frente que começa a vir o retorninho ali. E aí você já fica mó feliz com isso, assim. Eu acho que isso é bem gratificante.
É engraçado, porque eu vejo alguns creators, né, que acabam saindo muito do YouTube justamente por conta disso, por causa da demora. Porque o algoritmo do YouTube não ajuda muito os creators, né, Ana?
Não, não. E muda toda
muda
hora,
muda toda,
né?
Hora. Pois é.
Toda hora muda. E não tem uma comunicação muito clara, né? Mudou o algoritmo. Agora façam vídeos, mas assim, não tem. Simplesmente muda o algoritmo E aí você começa a perceber isso com a entrega, caiu os views, não sei o quê. Aí você fala, pô, esses vídeos de 40 minutos já não... Por mais que as pessoas gostem e tal, não, vamos picotar os vídeos, vamos colocar parte 1, parte 2, porque não tá dando mais. Ah, não, agora o YouTube quer de 8 a 12 só. Ah, então vamos... Ah, agora não pode não sei o quê. Ixi, nossa, precisava ter uma comunicação muito melhor do que tem, porque você fica perdido, né? Realmente o algoritmo não trabalha pro creator, ele trabalha pra, assim, manter a galera na plataforma e, tipo, ai, vai, só vai, e você fica meio perdidaço nesse processo. Tem outras, tipo, o Instagram, ele tem, eu acho que ele é melhor nisso, em...
Você acha?
É a impressão que eu tenho. Em entregar, porque tem a possibilidade de reels.
É, isso é.
Reels vai pra uma timeline que não é dos seus seguidores, né? Pode viralizar ali. A gente tem se dado bem com reels, né? A Laura tem sempre muitas ideias de fazer. Eu fiz alguns também. E isso tem dado bom. Agora o YouTube tá copiando, né? Tá fazendo shorts, tá? Ah, mano, é muita coisa, meu.
É muita coisa.
Shorts, que é basicamente o reels.
Que é basicamente o TikTok.
O TikTok, exatamente. E aí fica essa chupinhação das plataformas. Em vez do povo se unir e falar assim, olha, vamos... uniformizar isso, cada um bota um nome, cada um bota um algoritmo que quer, e você que se vira aí, se vira nos 30 pra fazer o seu conteúdo.
Sim, não, e eu digo isso porque, assim, eu fiz uma ação há um tempo que acabou com o meu algoritmo do Instagram, acabou com o meu algoritmo, sabe? Eu só perco inscrito, seguidor, aliás, eu só perco, eu não ganho nada. E aí, eu falei, quer saber, eu vou tentar o TikTok. E, cara... Eu comecei a ganhar muito mais inscrito. Inscrito não, tenho a mania de falar inscrito por causa do YouTube. Eu comecei a ganhar muito mais seguidor no TikTok do que no Instagram. Eu falei, o quê? Eu vou investir no TikTok, porque o algoritmo do TikTok é uma coisa assim de louco, que viraliza real. Pra você ter uma ideia, Ana, eu já falei isso aqui no podcast, agora eu vou falar isso com você. O meu vídeo mais visto do YouTube teve 55 mil visualizações. O meu vídeo, isso em 4 anos, ao todo, teve 55 mil visualizações. O meu vídeo mais visto do TikTok, em um mês, teve o mesmo número.
Nossa, é muito.
É muito. Então, assim, a gente, isso que você falou da gente ter que saber e tal, como gerir, né, as redes, a gente acaba tendo que saber também o que está bombando no momento. E a gente fica meio louco, né?
Nossa, fica, uma, assim, porque é um universo novo, né, cada vez que surge uma nova plataforma que tá bombando, é um universo novo, que você tem que ir lá, baixar, falar assim, bom, que consumir, né, primeiro lugar, pra você fazer alguma coisa numa plataforma, você tem que consumir ela, e ver o que pega ali, o que pega pra o público-alvo que eu quero, então, o público que me assiste no YouTube vai ser o mesmo, TikTok? Não, então, o que essa galera que... gostaria de saber de ciências, o que essa galera tá consumindo? Ah, tá, esse tipo de coisa. Aí tem umas coisas assim, não sei se é a estratégia da galera pra ter mais views, mas, por exemplo, lá no TikTok bomba muito o negócio dos balãozinhos, né? Ah, apontar, fazer dancinha, apontar pro balãozinho flutuando. E aí, às vezes, passa muito rápido.
Sim.
E aí eu fico, tem que ver, assim, 5, 6 vezes pra ver o que tá escrito na porcaria lá do balão. E eu acho, nossa... Sabe no final que a pessoa tá sendo esperta? Porque, assim, ela ganha, em cada pessoa que vê, vários views. Não sei se é assim que funciona no TikTok, mas cada pessoa que vê, uma vez é um view, não é?
Eu também, não tenho certeza, mas pelo menos fica com a retenção altíssima.
Ah, então, olha lá. É isso, eu acho que, assim, no final essas pessoas são espertas.
Sim, sim.
Bota rapidão o negócio de propósito, não é que, ai, vou botar aqui porque é o que coube, não encaixar a música aqui, e pom, e pom, e pom, sabe? Mas aí bota rapidão e eu falo assim, não, o que que tá escrito? Aí eu volta, pausa, 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 pausa. Eu falo assim, que sacana, agora que eu peguei a estratégia do balãozinho.
Adorei. Ana, o tempo passou voando, cara.
Nossa,
passou voando. Eu amei a nossa conversa. Cara, eu te acho muito divertida, de verdade. Eu fico muito triste, porque quando eu fui a São Paulo, a gente não conseguiu se ver, porque eu peguei uma gripe horrorosa e a gente não se viu.
Ah, eu lembro. Foi bem antes da pandemia, foi? Não foi? Olha só, se você estivesse usando máscara, você não tinha que
Mas aí também não podia te ver, né?
É o que eu falo, assim, nunca mais eu entro no metrô Nunca mais eu entro num busão sem máscara. Olha só, isso previne muitas coisas.
Realmente.
Pra gente. Não é? Vai ficar pra vida.
Com certeza. Mas, ó, te agradecer muito por ter batido esse papo. Amo conversar com você. Quero trazer você junto com a Laura depois pra gente conversar também, que eu acho que é importante vocês duas estarem falando aqui, porque afinal as duas fazem, né, o Nunca Vi um Cientista. E queria dizer pra vocês parabéns pelo trabalho, porque vocês são muito boas no que fazem e porque vocês trazem algo que precisa ser mostrado para a população, que é a ciência. Esse trabalho tão importante que só existe para trazer uma sociedade melhor, né? Um mundo melhor.
Isso. Ai, obrigada. Eu adorei, o papo foi muito gostoso. Realmente passou voando mesmo, porque assim, não parece que passou tudo isso de
não
tempo,
parece. Não.
Foi bem gostoso, bem agradável.
Fala mais uma vez as suas redes sociais pro pessoal e manda um recado aqui pra minha audiência. Digo, pra nossa audiência.
É, o meu Instagram pessoal é o Cienciana. E aí tem lá o Nunca Vi um Cientista. Segue todas as plataformas que estamos aí. Em breve no TikTok também. Agora você me convenceu. Vamos entrar no TikTok, no LinkedIn, tudo mais que tiver. E um recado, ai, que recado, ai meu Deus, nossa, eu fico nervosa com esse negócio, se vira minha vida, fala aí, um recado é, sejam felizes, gente, vai na paz de Deus aí, vai fazendo os negócios, pior recado da história, meu Deus,
eu amei. Então é isso, Ana. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé. Me sigam nas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com T mudo no final. E é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.